Olá, bem-vindos ao novo canal de comunicações do CBI, uma série de podcasts com o intuito de compartilhar com você o que tem sido realizado no nosso centro de pesquisas. Nesse primeiro episódio, teremos a oportunidade de conversar com alguns dos pesquisadores em atividade no centro e saber um pouco mais sobre suas áreas de atuação. O Centro de Bioengenharia de Espécies Invasoras de Hidrelétricas foi fundado a partir de uma parceria da CEMIG com a então Fundação Centro Tecnológico de Minas Gerais. Com um pensamento aberto e arrojado, é possível perceber, dentro de um problema como o das espécies invasoras, possibilidades de avanço científico e tecnológico, como, por exemplo, na área de bioengenharia de novos materiais. Mas apesar de ter bioengenharia em seu nome, a atuação do CBI se expande para diversas outras áreas, como monitoramento ambiental, biologia molecular, modelagem e tecnologias sociais. Gabriela Rabelo é designer, doutoranda em engenharia mecânica e pesquisadora do CBI desde sua fundação.
O CBI, né, surgiu em 2010, Centro de Bioengenharia de Espécies Invasoras de Hidrelétricas. Mas ele, desde o princípio, o CBI sempre teve uma equipe multidisciplinar e acabou, inclusive, extrapolando, né, o próprio nome diz, né, sobre não estar restrito só à bioengenharia. Então, hoje a gente tem uma equipe multidisciplinar, então tem biólogos, ecólogos, designers, arquitetos, engenheiros, estatísticos. Mas a gente descobriu desde o princípio que a forma mais adequada, né, de lidar com um problema tão amplo seria de ter uma equipe multidisciplinar. Então, a gente precisa atuar na área de educação ambiental, de modelagem, também a modelagem para ajudar a responder algumas perguntas.
O mexilhão dourado é um dos focos de estudo do CBI e um exemplo do que chamamos espécie invasora. Uma das áreas importantes dentro do grupo é a de monitoramento da expansão do mexilhão em ecossistemas brasileiros. Mas, afinal, o que faz com que um organismo seja considerado uma espécie invasora? Que características a diferenciam de uma espécie exótica, por exemplo? Para falar um pouco sobre isso, convidamos o pesquisador do CBI, Fabiano Silva, que é biólogo e doutor em ecologia.
Tem uma definição de que exótico é aquilo que é não nativo, né? Não indígena, é aquilo que não pertence naturalmente àquele ambiente. Esse é um organismo exótico. Ele pode ter sido introduzido, né, de alguma forma, intencionalmente ou não. Invasor é aquele que, além de exótico, ele tem capacidade de alterar aquele ambiente. Então, ele muitas vezes se reproduz de maneira descontrolada, acaba ocupando novos ambientes e, à medida, então, que ele causa impacto naquele ambiente novo que ele chegou, ele do ponto de vista da ecologia, considerado como um exótico invasor. Então, existem várias espécies que a gente convive, né, de frutas, espécies comestíveis, ornamentais, que são espécies exóticas e não necessariamente são espécies agressivas ao ambiente. Mas as espécies exóticas invasoras, sim, elas são, inclusive, hoje um crime ambiental. Está prevista na Lei de Crimes Ambientais. Se você introduzir uma espécie exótica invasora, você pode ser responsabilizado criminalmente por essa atividade, porque é uma atividade que tem um custo ambiental altíssimo e um custo econômico também, né? Como o próprio mexilhão, que é o nosso foco aqui de discussão. Mas existem centenas de espécies exóticas invasoras que causam doenças, causam impactos ambientais diversos, causam impactos econômicos diversos. Por isso, a própria legislação hoje tenta coibir atividades que possam ser vias de introdução de espécie exótica invasora.
O mexilhão dourado é uma espécie de origem asiática que chegou à América do Sul pela Bacia do Prata e se adaptou muito bem, demonstrando rapidamente seu caráter de espécie invasora. Sua população se expandiu de maneira vertiginosa e já atingiu diversos ecossistemas brasileiros, inclusive o Pantanal. Newton Barbosa é pesquisador do CBI, doutor em ecologia, e conta um pouco sobre essa expansão.
O mexilhão dourado é uma espécie nativa da sudeste da Ásia, né? Grande parte da China, e nas últimas décadas, desde a década de 90, quando ele chegou na América do Sul, ele já vem se dispersando para dentro, né, do continente sul-americano. Então, ele chegou na região de Buenos Aires, assim, por volta de 1991. Desde então, ele vem subindo, né, o Rio da Prata, e esse Rio da Prata já faz parte da Bacia do Paraná. E, de lá para cá, toda a Bacia do Paraná praticamente já foi contaminada. Algumas bacias do Atlântico, né, que fazem ali divisa com a Bacia do Paraná, também são contaminadas. E até mais ou menos 2015, 2014, acreditava-se que essas regiões, né, abaixo do limite superior da Bacia do Paraná, eram as regiões infestadas na América do Sul. Mas, em 2015, nós conseguimos identificar o mexilhão na bacia do Rio São Francisco, na região nordeste, e, desde então, ele também tem se dispersado para outras regiões, além da região onde nós identificamos ele, no Nordeste brasileiro. Então, hoje, a situação do mexilhão na América do Sul, toda a bacia do Paraná infestada, algumas bacias do Atlântico Sul também, e a bacia do Rio São Francisco infestada na região mais setentrional, né, mais norte, no estado da Bahia e de Pernambuco. Pantanal foi uma das primeiras regiões do Brasil onde o mexilhão, onde o problema ambiental do mexilhão foi devidamente discutido, né, por causa da importância ecológica da região. Os rios, o Rio Paraguai, né, que é um rio importante dentro do Pantanal, ele é um tributário do Rio Paraná, né, um rio importante dentro da bacia do Paraná. Então, eles vieram lá da Argentina, e um dos lugares onde eles se estabeleceram inicialmente foi justamente Pantanal. Talvez hoje o lugar de maior importância ecológica onde a gente tem mexilhão dourado na América do Sul é o Pantanal.
O caráter invasivo da expansão do mexilhão dourado vem se tornando um problema não só do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista econômico, uma vez que sua presença pode impactar diversos setores que necessitem de captação direta de água.
O mexilhão dourado, ele é, dentre as várias espécies exóticas invasoras, muito famoso exatamente por causa desse impacto econômico que essa espécie causa. Como ela atinge populações de em torno de 200 mil indivíduos por metro quadrado, onde ele está bem estabelecido, e ela tem uma capacidade biológica de se fixar em diferentes substratos, então não é facilmente removida, esses organismos vão se acumulando, né, criando grunhados de organismos, e isso causa o que é chamado de biofouling, né, que é o entupimento de tubulações. Então, qualquer local que tenha passagem de água, né, que capte água bruta de um sistema contaminado, ele tende a ser colapsado, né? Ele é fechado por um número exorbitante de organismos que vão grudando um em cima do outro. Então, nós estamos falando desde tubulações muito pequenas, por exemplo, de um sistema de combate a incêndio, de uma empresa, por exemplo, que capta água para, num determinado momento, ter que acionar, né, aquilo ali para combater incêndio, pode, em algum momento, acionar e não funcionar porque ele está lotado de mexilhões. Há tubulações de calibres bem maiores, como, por exemplo, as que resfriam turbinas de hidrelétrica, né? Então, esses organismos tampam essa tubulação e, com isso, automaticamente as turbinas são desligadas porque elas se aquecem, né? E a gente, ao falar de uma turbina de uma hidrelétrica desligar por causa de uma coisa assim, nós estamos falando de um custo enorme. Né, muito dinheiro você parar uma turbina de uma hidrelétrica. Então, qualquer atividade que capte água de um sistema contaminado, seja para irrigação, para abastecimento, para geração de energia, para criação de peixe, todas essas atividades que a gente são atividades que movimentam a economia de maneira muito significativa, elas são afetadas quando o mexilhão está presente naquele ambiente.
Fica clara a importância de esforços no sentido de conhecer os fatores que influenciam essa expansão, para possibilitar métodos mais efetivos de controle e prevenção de danos. O monitoramento ambiental tem um papel importante não só para a elucidação desses fatores, mas também para a identificação de locais recém-invadidos e mesmo para a predição de locais em risco iminente de invasão.
Identificar a chegada do mexilhão é um grande desafio, porque, apesar da gente, todos nós estarmos acostumados com aquela imagem muito abundante do organismo no ambiente, em que todas as pessoas vão facilmente reconhecer que ele está ali, aquela é uma imagem de quando a invasão está consolidada e pouco tem a se fazer. Mas, especialmente as pessoas que estão fazendo gestão de um determinado reservatório, de um recurso hídrico, ele tenta identificar quando a população está em baixíssima densidade. E a gente, especialmente, trabalha em reservatórios. Nós estamos falando de milhões de litros de água, de ambientes muito grandes, né, em áreas enormes, um volume de água muito grande. Então, a gente tenta detectar, a gente tem desenvolvido diferentes técnicas de conseguir detectar esse organismo em populações muito pequenas, né, muito diluído na água. Isso é importante porque, em várias situações, é possível evitar que a invasão se concretize. Então, não necessariamente que quando a gente encontra uma larva ou um adulto em algum determinado local, aquela invasão efetivamente aconteceu. O invasor, ele tenta, muitas vezes, até ter sucesso. Então, quando a gente detecta o invasor numa densidade muito pequena, a gente pode tentar também, paralelo, detectar qual atividade que está servindo, né, de transmissor daquele organismo, de vetor para a chegada daquele organismo. E, em alguns casos, cessando aquela atividade, por exemplo, um equipamento contaminado, uma barca ou até mesmo uma atividade de peixamento, né, de introdução de peixes, a gente pode tentar ainda, naquele momento, evitar que a invasão se concretize. Então, hoje, nós temos trabalhado não só com as técnicas tradicionais de coleta de limnologia, que são arrastos de rede, né, instalação de substratos artificiais, né, a própria vistoria, né, por barco, né, por embarcação. A gente também tem trabalhado com técnicas de inteligência computacional para fazer um volume maior de amostras, né, técnicas de DNA, que pode, então, colher DNA de uma amostra ambiental. Então, um volume de água filtrado, se ele tiver algum pedaço que seja daquele organismo, por técnicas de PCR, né, a gente consegue dizer que há vestígios de que aquele organismo esteja naquele local. Lembrando que nessas situações, então, são aqueles momentos do início de uma possível invasão em que visualizar esse organismo em campo é muito difícil, muito complexo.
Bom, como o Fabiano disse, identificar o mexilhão na água é muito difícil, então a gente está sempre tentando fazer isso o mais cedo possível, né? Porque, como ele mesmo disse, quanto mais cedo a gente identifica esse organismo, mais fácil e mais possível vai ser o controle, o manejo dele. E nessas tentativas de chegar lá antes dele, a gente também desenvolve aqui os modelos preditivos para tentar prever ou imaginar ou tentar determinar áreas onde ele pode chegar e não chegou ainda. E isso pode favorecer muitos processos de manejo e controle. Então, a gente trabalha também com muitos modelos preditivos, que são modelos matemáticos que usam variáveis ambientais, variáveis relacionadas ao organismo e que dizem para a gente a velocidade que esse organismo se dispersa pelo ambiente, quais são os locais onde ele mais provavelmente vai chegar no futuro. E isso é uma linha nossa importante.
No próximo episódio, saberemos mais sobre o uso de dados de monitoramento para a predição da expansão do mexilhão. e também sobre a base colaborativa de dados criada pelo CBEI e que pode ser acessada por pesquisadores, agentes do governo, gestores de indústria e todos os cidadãos. Até lá!